sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América de 21 de outubro. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com excelente tempo, sol a brilhar, 21 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, vai estar convosco o João Santa Rita. A produção é de Leo Sailo. Mas, como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Agências de informações americanas dizem que mudanças climatéricas põem em risco a segurança do país. Etiópia leva a cabo mais bombardeamentos contra a capital de Tigre. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. A Comissão Política da UNITA marcou novo congresso. Nós falamos com possíveis candidatos à presidência. Ouça o que eles dizem. O Conselho da República vai reunir-se. Há quem diga que tem como alvo Adalberto Costa Júnior. Nós vamos explicar porquê. E temos também uma boa notícia da Willa. Choveu. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Diretório de Inteligência Nacional dos Estados Unidos disse que o aquecimento global vai aumentar tensões geopolíticas e riscos para a segurança nacional dos Estados Unidos. Numa nova estimativa nacional dos serviços de inteligência, o relatório disse que o Afeganistão, Índia e Paquistão são 3 dos 11 países considerados de altamente vulneráveis em termos da sua capacidade de prepararem e responderem a crises ambientais e da sociedade causados pelas mudanças climatéricas. Os outros países mencionados são o Myanmar, Iraque, Coreia do Norte, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua e Colômbia. O documento diz ainda que as mudanças climatéricas provavelmente irão aumentar o risco de instabilidade em países da África Central e avisa sobre o aumento de concorrência estratégica na região do Ártico. Entretanto, hoje, o presidente russo Vladimir Putin apelou à cooperação internacional para se fazer face à crise climatérica. Ontem, o Kremlin anunciou que o presidente russo não vai participar na cimeira sobre o clima a realizar na Escócia. Uma base no sul da Síria, usada por forças americanas, foi hoje alvo de um ataque cuja origem não foi, contudo, revelada. Um porta-voz do Comando Central americano disse ter ocorrido um ataque deliberado e coordenado contra a base de Al-Tanf, que envolveu o uso de drones e fogo indireto. Não houve baixas entre as forças americanas ali estacionadas. A base foi usada nas operações para se destruir o Estado Islâmico. A Força Aérea da Etiópia levou a cabo hoje mais um bombardeamento à capital de Tigre, Mekele, disse um porta-voz do governo. O porta-voz disse que o ataque teve como alvo um centro de treino militar numa antiga base das forças militares etíopes na região. Os ataques aéreos dão-se ao mesmo tempo que se intensificam os combates na região de Amara, no norte da Etiópia, onde forças governamentais lançaram uma ofensiva na semana passada para tentarem recuperar terreno ocupado pelos rebeldes de Tigre. Os rebeldes dizem que, na realidade, as suas forças estão a avançar, aproximando-se das cidades de Dessie e Kumbulsha. Um porta-voz do governo disse que as populações das regiões de Amara e Afar se estão a mobilizar para defenderem os seus territórios dos combatentes de Tigre. A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas acusou hoje o Sudão do Sul de perseguir ativistas, jornalistas e as suas famílias, limitando as suas atividades, interferindo no seu trabalho e nas suas finanças. Numa chamada declaração de preocupação, a Comissão disse que essas ações estão a impedir o já lento processo de se tentar alcançar a paz entre facções em luta no país e sufocam também a opinião pública, que é crucial para se alcançar a democracia. O governo rejeitou as acusações, descrevendo-as de mentiras e acusando os funcionários da Comissão de Direitos Humanos da ONU de elaborarem relatórios controversos para poderem manter os seus empregos. Na República Democrática do Congo, a Organização Mundial de Saúde informou que foram registados 5 casos de ébola e 3 mortes em apenas 6 dias, depois da epidemia daquela doença mortal ter sido considerada extinta em maio. Os três últimos casos conhecidos, com uma morte confirmada, foram diagnosticados na área de Butsili, próximo da cidade de Beni, no leste do país. A Organização Mundial de Saúde e as autoridades de saúde congolesas anunciaram o envio de reforços para aumentarem não só a capacidade de diagnóstico, como também o combate à doença. A OMS reativou o cordão sanitário que passa pela identificação dos contactos das pessoas infectadas ou mortas, seguindo-os de forma a fecharem o cerco ao vírus, impedindo a sua propagação. Milhares de apoiantes da transição do Sudão para uma democracia liderada por civis saíram às ruas hoje, enquanto manifestantes rivais se mantinham em protesto exigindo o regresso de um governo militar. Ambos os lados apelaram aos seus apoiantes para que se mantivessem afastados e se abstivessem de qualquer violência, mas havia uma forte presença da polícia e das tropas em torno de potenciais focos de conflito. Os dois lados representam facções opostas das Forças para a Liberdade e a Mudança, o grupo que liderou as manifestações a nível nacional que levaram ao derrubo do presidente de longa data, Omar al-Bashir, em 2019.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Comissão Política da UNITA esteve ontem reunida e decidiu marcar um congresso para o início de dezembro, congresso esse necessário, após a decisão do Tribunal Constitucional de anular o anterior conclave que havia eleito Adalberto Costa Júnior para presidente. Muitos militantes do Galo Negro consideravam que o partido deveria apenas autorizar um candidato, Adalberto Costa Júnior, a concorrer à presidência deste novo congresso para reafirmar aquilo anulado pelo Tribunal Constitucional. Na sua reunião de ontem, a Comissão Política deixou em aberto a questão do número de candidatos e, claro está, vários nomes têm já sido mencionados como possíveis candidatos à presidência da UNITA. Mas dois desses nomes já disseram que não estão interessados em concorrer à presidência. E o Coco Mukuta tem a notícia.
Nos bastidores da Comissão Política realizada ontem, Masanga Savimbi disse não ter qualquer plano para concorrer ao Congresso de dezembro. A Voz da América tentou contato com várias figuras da UNITA, tendo apenas obtido a resposta de Abílio Kamala Tanuma, que disse que não vai concorrer ao 13º Congresso.
Eu sou ativista da candidatura de Adalberto Costa Júnior. Estamos a um ano das eleições. E o partido precisa de mais unidade. E não vamos pensar a questão das multicandidaturas. É livre, quem quiser candidatar-se, candidata-se. Agora, eu prefiro apoiar o Adalberto, que já está bem encaminhado para, em 2022, retirarmos o MPLA do poder.
Os deputados Alcides Sakala, Lukamba Paulo Gato e o general Abílio Kamala Tanuma são apontados como os pesos pesados da UNITA para concorrerem à liderança do Galo Negro no 13º Congresso, tal como nos diz o professor universitário e jurista Agostinho Canando.
Eu posso dizer que, para além mesmo do general Gato, para além do general Numa, eu penso que a essa altura seria bom descartar-se a possibilidade do Dr. Samakuva vir a concorrer, porque muito provavelmente pelo tempo que fez e também o seu tempo em si já deu no que deu, fez o seu trabalho, conseguiu estabilizar e tudo mais. Entretanto, a necessidade de se dar mesmo o corpo a uma segunda, uma terceira pessoa, que nesse caso eu posso aqui apontar o general Gato e o general Numa, para poder então concorrer, se bem que a essa altura o próprio partido em si estaria já a correr contra o tempo.
Canando entende que, pelo facto deste congresso ser uma iniciativa externa, é preciso que todos desafiem o Tribunal Constitucional, reelegendo Adalberto Costa Júnior.
Ainda que tiverem que lutar contra a justiça angolana toda.
Coque Mukuta, Luanda.
Antes da anulação do congresso da UNITA, e portanto da presidência de Adalberto Costa Júnior, tinha sido anunciada a Frente Patriótica Unida, envolvendo a UNITA, o Bloco Democrático e o projeto Para Já Servir Angola. Agora, com a marcação de um novo congresso da UNITA, que irá eleger o seu novo dirigente, líderes do Bloco Democrático e do Para Já Servir Angola mostram-se confiantes que a formação da frente vai ser reafirmada. João Marcos.
É com o sentimento de que mais impedimentos estarão a caminho que o presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, lança a antevisão do congresso marcado por força do acordo que destitui Adalberto Costa Júnior.
Muitas decisões serão tomadas no âmbito da presidência de Adalberto Costa Júnior serão naturalmente validadas e, portanto, as coisas andarão da sua maneira normal e depois estarão mais formalizadas no âmbito do congresso que se vai realizar com boa capacidade de combate aos impedimentos que estão a ser criados e vão continuar a ser criados, não só em relação à UNITA, mas também ao Bloco Democrático e a todas as forças de integrarem a Frente Patriótica. Não é?
Questionado sobre como travar tais impedimentos, o economista diz que cada caso terá a sua resposta, à semelhança do que acontece dentro de quatro linhas.
Isto é como no futebol, portanto, do ponto de vista estrutural, dos seus princípios e, sobretudo, da vontade política de estarmos irmanados neste combate, isto existe, portanto, em função de cada situação e também porque a Frente Patriótica tem um forte apoio popular, com certeza que fazer face a estas situações.
A mesma opinião tem o representante de Abel Sivuco-Vuco na província de Benguela, Hélder Correia.
Pela primeira vez na história do nosso país, líderes de prova de determinadas organizações decidem andar juntos e não assistimos àquela luta que assistimos em 75 de quem ficaria na linha da frente. Se Agostinho Neto, se Hélder Roberto, se o doutor Savimbi, portanto, e não houve um entendimento, porque o mais importante de tudo é, de facto, remover-se bem pela do poder, ir um bocadinho para a oposição, para indivíduos mais capazes, mais patriotas, acima de tudo, possam dar outro destino, portanto, ao nosso país e ao nosso povo.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
O presidente da República, João Lourenço, convocou para segunda-feira uma reunião do Conselho da República, o órgão que serve para o presidente auscultar opiniões de diversos sectores, entre os quais os dirigentes dos partidos da oposição. Por lei, o antigo presidente José Eduardo dos Santos faz parte desse órgão. Não se sabe se vai estar presente ao encontro que vai discutir a situação da Covid em Angola, os preparativos do processo eleitoral e a apresentação de um relatório sobre o processo da auscultação pública à proposta de uma nova divisão político-administrativa do país. Quem vai estar presente ao encontro é Isaías Samacuva, que foi chamado a reassumir a presidência da UNITA. Isso é algo que está a criar algumas opiniões. Isso veio ao de cima quando Manuel José foi buscar opiniões sobre a questão da reforma político-administrativa que visa criar mais províncias para, na opinião do governo, dar mais eficiência descentralizando mais o poder. Manuel.
O tema não é consensual entre os analistas. A empresária Filomena de Oliveira, por exemplo, entende que o projeto é extemporâneo.
Que se vai gastar tanto dinheiro e recursos também. E numa altura se adivinham já as eleições. Não sei se faz sentido. As simetrias criadas no nosso país têm a ver. A falta de infraestrutura, quer seja de estrada, porque lá vão pôr um governo, agora vão fazer as estradas. Por que não fazem as estradas antes? E não me parece ser a solução colocar governadores provinciais em cada canto que vai melhorar.
Na mesma linha de pensamento está o pastor Elias Isaac.
Essas províncias que serão divididas terão um controlo absoluto do partido no poder. Serão novas entidades completamente amarradas ao partido no poder em termos de organização. Então os outros partidos da oposição não terão possibilidade nenhuma.
Há quem pense que este encontro é apenas um pretexto. O foco é outro. Assim pensa o professor e economista Tomás Cambuete.
A divisão política administrativa não tem pernas para andar. Aquilo foi só uma curva. Foi uma finta que o presidente fez. O tema mais importante do Conselho da República é exatamente a presença do José Samacuva nesse Conselho. Para poder enfatizar que o outro é fora de questão.
A alinhar do mesmo pensamento, o jurista Pedro Capracata.
Se pretende demonstrar, mas é que de facto o Samacuva retomou seu lugar. Nossa dúvida, a partir daí, que ele é, de facto, o presidente da Universidade.
João Pinto é parlamentar pelo partido maioritário. Tem uma opinião diferente. O também professor universitário, com uma obra no mercado intitulada Direito Administrativo Angolano, diz que o projeto só virá para melhorar.
É sempre oportuno quando se desconcentra, quando se tira o poder do centro para a periferia. Os recursos podem ser escassos, mas terão que ser repartidos nas escassez e nas necessidades. E também vai gerar desenvolvimento porque vão criar infraestruturas só para aquela localidade que passa a município.
Foram apontadas para este projeto de divisão administrativa 5 províncias, Moxico e Malanje, divididas em 3, Uíge, Lunda Norte e Quanacubango, para serem repartidas em 2 províncias a cada. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Um dos outros temas a ser analisado no Conselho da República é a pandemia da Covid-19. O médico pediatra Luís Bernardino defende que os dados oficiais sobre a Covid-19 em Angola carecem daquilo que diz ter fundamento científico para serem considerados como reais. Venâncio Rodrigues.
Em conversa com a Voz da América, o médico angolano voltou a questionar os números de infecção com a Covid-19 no país, critica a falta de investigação científica sobre a doença e a obrigatoriedade da vacinação dos funcionários públicos. Luís Bernardino diz que em Angola tomam-se determinadas medidas, mas para confirmar a autoridade do que com fundamento científico, numa referência a algumas restrições impostas pelas autoridades que considera serem prejudiciais à economia.
Tudo isto, quer dizer, falta de nível de seriedade. De maneira que depois, as medidas que se tomam são baseadas em pouco fundamento. Muitas vezes são o reflexo do que se passa lá fora. Não se faz investigação. O que deviam ter feito era, de facto, ter feito a serologia, que tudo apontava que 5% da população do Luanda era positiva. Portanto, isso dava pelo menos 500 mil infectados, quando oficialmente só havia 10 mil ou 20 mil, não é? Portanto, quer dizer, nós estamos a tomar medidas baseadas em pressupostos que não têm base científica. Faça-se um inquérito serológico no país, para ver qual é de facto a positividade da população, para ver se justifica fazer uma cerca. Agora, a obrigatoriedade da vacina para certos poucos cidadãos, etc, etc. Quando sabem perfeitamente que o Estado não tem condições para vacinar as pessoas, então estão a pôr as pessoas num dilema terrível.
Entretanto, o Sindicato dos Enfermeiros de Luanda alerta que os hospitais da capital do país estão a registrar um aumento significativo de técnicos de saúde contaminados com a Covid-19 devido à crónica falta de materiais gastáveis e de biossegurança e de medidas de prevenção contra a disseminação da doença. O secretário-geral do sindicato, António Quileba, acusa o Ministério de Tutela de apresentar à imprensa um cenário diferente sobre o estado atual das unidades sanitárias da capital angolana. Quileba diz que a situação pode desembocar numa greve se o Ministério da Saúde não inverter o quadro durante o mês de outubro.
Quase em todas as unidades sanitárias de Luanda, principalmente as do âmbito provincial, essas unidades, em função da frequência constante de dizer a maternidade de Augusto Nangola, os casueiros e o estado geral, essas unidades temos sempre colegas enfrentados com essa pandemia. Não se percebe, num momento como esse, que os pacientes vão na unidade sanitária com uma temperatura de 38, 39 graus, não tem seringa, não tem nenhum analgésico para fazer a então, o paciente é obrigado a comprar esses materiais fora da unidade sanitária ou adquirir numa farmácia paralela. Até o que se apresenta na televisão não for uma posição política, mas posição técnica não existe. E algumas vezes até não são materiais, são caixas vazias.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Raramente a chuva é notícia. Mas em Angola, com a seca devastadora no centro e sul do país, começar a chover é sem dúvida notícia. E boa notícia é que a chuva começou a cair realmente na província da Huila, onde os camponeses querem agora ajuda no material agrícola. O Armando Chicoca falou com agricultores da zona. Ele começou por contactar Adelino Sampalalo António, no município da Jamba.
Adelino, como é? A chuva já está caindo?
Já, já.
Como é que os camponeses estão a receber então estas chuvas?
Os camponeses estão a receber melhor a chuva, porque alguns já começaram a fazer os seus cultivos.
O que os camponeses mais precisam para a sua lavoura?
Os
os camponeses precisam de apoio do Estado, assim como as charruas, tratores de cultivo, não há condições. O povo está disponível para fazer todos esses trabalhos, mas como não há condições, as pessoas estão paradas.
Você está falando neste momento de onde?
Eu estou falando a partir do município da Jamba, província da Huila.
Já está caindo chuva?
Já.
Muito obrigado. Olha, nós da Voz da América vamos agora falar com mais um outro jovem, e creio que está falando já a partir do Galangue. Muito boa tarde, Xinjunda.
Boa tarde.
É, aqui é a Voz da América. É, como é o nome completo?
Domingos Daniel Xinjunda.
Diga-me só, então, como estão as chuvas?
Os campos já estão a ficar verdes. Algumas pessoas já começaram a cultivar nessas pequenas chuvas que caíram. E já mesmo expectativa. O milho já saiu.
É, o que os camponeses pedem?
Aqui?
Sim.
Pedem apoio, charruas, algumas fertilizantes também. Há muita gente aqui, quando faz o seu cultivo, tem que alugar naquelas pessoas que têm 5, 6, 7 charruas. Então, fazem mesmo alugar para suas lavras.
Então, está chovendo muito neste momento na área do Galangue, Jamba, Chamuté, essas zonas agricultáveis.
De facto, está a mesmo os primeiros sinais de chuva. As pessoas já começaram mesmo a cultivar.
Tudo leva a crer que este ano não teremos fome.
Graças a Deus. Conforme já começou o mês de outubro, acho que daqui mesmo em diante, neste ano, acha-se mesmo que não. As pessoas vão colher.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia connosco. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia de Saúde em Foco. Amanhã vamos falar de doenças dos olhos com a médica oftalmologista doutora Amélia Boque. Envie as suas perguntas, dúvidas para o nosso WhatsApp, mais um 202-251-9466, ou então envie o seu nome e número de telefone para esse número e nós depois contactamos durante o programa. Na província da Huila, o Departamento de Saúde Pública está a elaborar campanhas de informação junto da população e a elaboração de um protocolo para a identificação, monitoramento e tratamento de casos de suicídio. Isto porque os números de suicídios na província angolana da Huila estão a preocupar as autoridades locais, que têm o registro de 34 casos ocorridos entre os meses de janeiro e a primeira quinzena deste mês. Teodoro Albano.
Fatores passionais, desentendimentos em ambiente familiar e até as perturbações de foro mental são descritos como estando na origem dos casos de suicídio. Elsa Caivala, que atende pela medicina legal no Departamento Provincial de Saúde Pública da Huila, alerta que o problema já é de saúde pública e deve ser visto com muita atenção.
Um familiar ou um cidadão que comete suicídio, esse cidadão não está isolado. Está inserido numa família, essa família acaba por sofrer consequências de suicídio, está inserido numa sociedade e muitas das vezes é um ser que influencia naquilo que é a produção do próprio sistema social.
A maioria das vítimas é jovem. O presidente do Conselho Provincial da Juventude da Huila, Filipe Cameia, entende que para prevenir o mal é preciso que haja um trabalho de consciencialização na mente das pessoas e dos jovens em particular.
É essa consciencialização que temos que também continuar a passar para as pessoas, que não importa a situação, não importa que tipo de problema a pessoa vive, tudo é possível resolver na base do diálogo, trabalho, esperança também.
Maria Ferreira, técnica do Programa de Saúde Mental, defende a existência de centros especializados para lidar e acompanhar potenciais casos de suicídios. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Bélgica continua em primeiro lugar, seguido do Brasil e da França, que subiu para terceiro. Portugal caiu para oitavo lugar. O melhor país africano é o Senegal, em 20º lugar. O melhor dos palotes é Cabo Verde, Tubarões Azuis, subiram para 76º. Guiné-Bissau está em 109º, Moçambique 122º, Angola no lugar 129, São Tomé e Príncipe está no 191º lugar 191. Não é o último. Em África, atrás de São Tomé, está a Somália, Seychelles e Eritreia. E a nível mundial, há 19 outros países atrás de São Tomé. Quem é o último? São Marino. É o primeiro a contar do fim. Hoje, na Europa, temos muitos, muitos jogos da Liga Europa e da Liga das Conferências. Mas todos estão ainda a falar de muitos dos jogos de ontem para a Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo, CR7, a dar a vitória ao Manchester United, que esteve a perder por 2-0 ao intervalo com o Atalanta de Itália. Depois de reviravolta na segunda parte, com Cristiano Ronaldo a marcar de cabeça o terceiro e último golo a 9 minutos do fim. United comanda o grupo F com 6 pontos, seguido do Atlanta e Vila Real com 4, Young Boys da Suíça com 3. Tudo muito renhido neste grupo. O outro grande jogo de ontem foi aquele em Lisboa, em que Bayern de Munique, Bayern München, cilindrou, esmagou, surrou o Benfica por 4-0. Mas há que dizer que o Benfica esteve de igual para igual até aos 70 minutos e depois sofreu 3 golos no espaço de 4 minutos entre os 80 e 84, derrocada perante o demolidor Bayern. Perguntaram a Jorge Jesus, treinador do Benfica, se se sentia frustrado.
A frustração de levar 4 golos em função daquilo que a gente fez, ok. Agora, em relação ao jogo, não.
E JJ, será que houve algo de positivo a tirar desta que basada?
Tem coisas positivas. Tu perdeste 4-0 contra quem? Acho que foi o Bayern Munique. Acho que foi, não sei.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica, é verdade. O jogo foi com o Bayern de Munique, que esteve sem o seu treinador, Julian Nagelsmann, que testou positivo ao coronavírus, vai estar 14 dias de quarentena e, portanto, não vai estar no banco quando o Benfica voltar a defrontar o Bayern no próximo dia 2. Bayern comanda o seu grupo com 9 pontos, seguido do Benfica com 4. Barcelona, que ontem bateu o Dinamo Kiev, está ainda com esperanças, tem 3 pontos, mas continua a jogar muito mal. Ontem, o campeão europeu, o Chelsea, deu que basada ao Malmö, da Suíça. 4-0, 2 golos de penalti. Está em segundo lugar no grupo H, 3 pontos atrás do Juventus, que ontem bateu o Zenit por 1-0. O moçambicano Reinildo Mandava esteve ontem em ação pelo Lille de França, que empatou a 0 golos num jogo do grupo G, jogo com o Sevilha, que é comandado pelo Salzburg com 7 pontos, seguido do Sevilha com 3, Lille e Wolfsburgo têm 2. Tudo renhido para o segundo lugar. No basquetebol africano, a salientar hoje o início das eliminatórias da Zona 6 de acesso à Liga Africana de Basquetebol, o BALA. Ferroviário da Beira em ação hoje contra o Matero Magic da Zâmbia. Depois vai ter pela frente o Rochebois Warriors das Maurícias. E a finalizar tem pela frente o Cape Town Rangers da África do Sul. Os dois primeiros desta fase de grupos... Os dois primeiros desta primeira fase seguem para outra etapa que vai contar com um total de 16 clubes a serem escalonados em 2 grupos cada. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Washington DC, escuta a emissão vespertina da Voz da América nesta quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Nos próximos 30 minutos, a produção a cargo de Lio Sahilo, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, serviços de inteligência dos Estados Unidos dizem que mudanças climáticas aumentam riscos de segurança para o país. Base americana no sul da Síria atacada com drones. Etiópia leva a cabo novos bombardeamentos à capital de Tigray. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Uma vez mais, de Lio Sahilo e Amães Miguel, votos de boa escuta. ...21 de outubro de 2021, notícias aqui agora com João Santa Rita.
O Diretório de Inteligência Nacional dos Estados Unidos disse que o aquecimento global vai aumentar tensões geopolíticas e riscos para a segurança nacional dos Estados Unidos. Numa nova estimativa nacional dos serviços de inteligência, o relatório disse que o Afeganistão, Índia e Paquistão são três dos 11 países considerados de altamente vulneráveis em termos da sua capacidade de prepararem e responderem a crises ambientais e da sociedade causados pelas mudanças climatéricas. Os outros países mencionados são o Myanmar, Iraque, Coreia do Norte, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua e Colômbia. O documento diz ainda que as mudanças climatéricas provavelmente irão aumentar o risco de instabilidade em países da África Central e avisa sobre o aumento de concorrência estratégica na região do Ártico. Entretanto, hoje, o presidente russo Vladimir Putin apelou à cooperação internacional para se fazer face à crise climatérica. Ontem, o Kremlin anunciou que o presidente russo não vai participar na cimeira sobre o clima a realizar na Escócia. Uma base no sul da Síria, usada por forças americanas, foi hoje alvo de um ataque cuja origem não foi, contudo, revelada. Um porta-voz do Comando Central americano disse ter ocorrido um ataque deliberado e coordenado contra a base de Al-Tanf, que envolveu o uso de drones e fogo indireto. Não houve baixas entre as forças americanas ali estacionadas. A base foi usada nas operações para se destruir o Estado Islâmico. A Força Aérea da Etiópia levou a cabo hoje mais um bombardeamento à capital de Tigray, Mekele, disse um porta-voz do governo. O porta-voz disse que o ataque teve como alvo um centro de treino militar numa antiga base das forças militares etíopes na região. Os ataques aéreos dão-se ao mesmo tempo que se intensificam os combates na região de Amara, no norte da Etiópia, onde forças governamentais lançaram uma ofensiva na semana passada para tentarem recuperar terreno ocupado pelos rebeldes de Tigray. Os rebeldes dizem que, na realidade, as suas forças estão a avançar, aproximando-se das cidades de Dessie e Kumbulsha. Um porta-voz do governo disse que as populações das regiões de Amara e Afar se estão a mobilizar para defenderem os seus territórios dos combatentes de Tigray. A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas acusou hoje o Sudão do Sul de perseguir ativistas, jornalistas e as suas famílias, limitando as suas atividades, interferindo no seu trabalho e nas suas finanças. Numa chamada declaração de preocupação, a Comissão disse que essas ações estão a impedir o já lento processo de se tentar alcançar a paz entre facções em luta no país e sufocam também a opinião pública, que é crucial para se alcançar a democracia. O governo rejeitou as acusações, descrevendo-as de mentiras e acusando os funcionários da Comissão de Direitos Humanos da ONU de elaborarem relatórios controversos para poderem manter os seus empregos. Na República Democrática do Congo, a Organização Mundial de Saúde informou que foram registados 5 casos de ébola e 3 mortes em apenas 6 dias, depois da epidemia daquela doença mortal ter sido considerada extinta em maio. Os três últimos casos conhecidos, com uma morte confirmada, foram diagnosticados na área de Butsili, próximo da cidade de Beni, no leste do país. A Organização Mundial de Saúde e as autoridades de saúde congolesas anunciaram o envio de reforços para aumentarem não só a capacidade de diagnóstico, como também o combate à doença. A OMS reativou o cordão sanitário que passa pela identificação dos contactos das pessoas infectadas ou mortas, seguindo-os de forma a fecharem o cerco ao vírus, impedindo a sua propagação. Milhares de apoiantes da transição do Sudão para uma democracia liderada por civis saíram às ruas hoje, enquanto manifestantes rivais se mantinham em protesto exigindo o regresso do governo militar. Ambos os lados apelaram aos seus apoiantes para que se mantivessem afastados e se abstivessem de qualquer violência, mas havia uma forte presença da polícia e das tropas em torno de potenciais focos de conflito. Os dois lados representam facções opostas das Forças para a Liberdade e a Mudança, o grupo que liderou as manifestações a nível nacional que levaram ao derrubo do presidente de longa data, Omar al-Bashir, em 2019.
Em Moçambique, o Tribunal Judicial da Cidade de Maputo suspendeu nesta quinta-feira, por 5 dias, as audições do caso das dívidas ocultas.
A decisão que o Tribunal tomou foi a requerimento do Ministério Público sobre um determinado advogado. É esta a resposta do Tribunal, sempre será esta.
Reportagem a acompanhar nos próximos minutos de William Mapote, nosso correspondente em Maputo, Moçambique. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, nesta quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Nosso espaço de reportagem, exatamente em Moçambique, para começar. O Fórum de Monitoria do Orçamento, que agrupa várias organizações da sociedade civil moçambicana, exige ao Crédito Suíço o cancelamento total das dívidas ilegais de 2,2 mil milhões de dólares. A posição surge após o Crédito Suíço ter sido penalizado pela justiça americana por má conduta no processo. Ramos Miguel.
O Crédito Suíço concordou em pagar cerca de 475 milhões de dólares às autoridades americanas e britânicas para resolver os encargos relacionados com as ofertas de títulos das dívidas ocultas de Moçambique. De igual modo, o banco russo VTB, também envolvido no escândalo das dívidas ocultas, chegou a acordo com a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos para pagar mais de 6 milhões de dólares por ter enganado investidores americanos numa segunda oferta de títulos de 2016, em clara violação das regras antifraude contra a negligência. O Fórum de Monitoria do Orçamento, uma plataforma que agrupa várias organizações da sociedade civil, liderado por Adriano Vunga, diz que claramente os acordos são prejudiciais para Moçambique.
Nós vamos lutar contra isso, porque nós estamos contra esse tipo de acordo com as agências do Norte, porque o país prejudicado foi Moçambique. E se for a ver o acordo entre entidades do Norte global, e o que se dá para Moçambique é apenas um quinhão pequenino. Isso mostra novamente que esse é um acordo entre as grandes potências que prejudicam claramente o interesse de Moçambique e particularmente da população moçambicana, que foi ela que foi lesada em demasia. Então, não estamos contra isso.
Mas o trabalho das organizações da sociedade civil não visavam esse objetivo?
É verdade que o próprio SMO fez um trabalho importantíssimo de que isso resultou, mas estamos contra o resultado, digamos assim, porque ele não favorece a Moçambique. Isso prejudica a posição até de Moçambique em relação aos demais processos. Mas claramente o assunto de Moçambique é contra a Crédito Suíço e Moçambique, mais uma vez, fica provado que não deve nada à Crédito Suíço porque os acordos resultaram dessa fraude toda. Em termos legais, Moçambique deve ficar imediatamente isento de pagar essa dívida porque ela não existe, porque ela resulta de processos fraudulentos.
E como é que fica o processo movido pela Procuradoria-Geral da República contra o Crédito Suíço particularmente?
Ele tem que prosseguir com tanta força, porque o que aconteceu reforça a posição de Moçambique, que Moçambique não deve nada, o povo moçambicano não deve nada, e isso deve imediatamente ser anulado.
E no caso concreto do Crédito Suíço, o que é que se pretende com este acordo, na sua perspectiva?
O acordo visa a Crédito Suíço que precisa limpar a sua imagem pública, mas não pode limpar a sua imagem pública prejudicando o Moçambique.
Entretanto, o economista Lucas António considera que esses acordos obrigam o Estado moçambicano a trabalhar no sentido de aliviar a dívida, uma vez que o Credit Suisse assumiu a sua culpa nesse processo das dívidas ocultas. Para aquele economista, as organizações da sociedade civil devem ser felicitadas porque, de alguma forma, esses acordos resultam da pressão que elas exerceram sobre o Credit Suisse, a quem exigiram, inclusive, que fossem responsabilizados os gestores do banco envolvidos neste processo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo suspendeu nesta quinta-feira, por 5 dias, as audições do caso das dívidas ocultas por causa das mudanças provocadas pelo afastamento de Alexandre Esquival, advogado de defesa de António Carlos de Rosário, antigo presidente do Conselho de Administração das 3 empresas criadas no projeto de defesa da Costa Marítima e que desfalcou o Estado em 2,2 mil milhões de dólares. William Mpote.
Foi o dia mais curto no tribunal que julga o caso das dívidas ocultas. Naquele que devia ser o 8º dia de audição de António Carlos do Rosário, o juiz decidiu dar um recesso de 5 dias a pedido de Isácio Manjan, o advogado que assume a defesa do antigo dirigente das empresas do Calote.
Iria requerer a boa diligência do tribunal no sentido de conceder uma interrupção como mandatário do Correio António Carlos do Rosário, julgo preponderante para preparar a defesa.
Manjan assume a defesa de António Carlos do Rosário após o afastamento de Alexandre Chival por alegada incompatibilidade. Chival, denunciado no tribunal como membro da secreta, foi afastado porque, para o tribunal, sendo agente do Estado, não pode advogar contra o Estado. Não sendo o caso único, a questão já levanta rebuliço no tribunal. Salvador Nkamate levanta a poeira.
Porque não é nossa intenção participarmos ilegalmente dos trabalhos desta audiência e também não pretendemos andar à socapa nesta tenda, escondendo-nos do que somos. Queríamos aqui aproveitar essa oportunidade para também clarificarmos se o requerimento que foi feito ao Dr. Alexandre Chival será feito para os demais que são funcionários públicos, como é o nosso caso, ou era a situação específica do colega Dr. Alexandre Chival.
A Ordem dos Advogados, através do antigo bastonário Flávio Menete, apoia o argumento.
Corremos o risco de estar a dar tratamento diferenciado aos colegas, violando um princípio fundamental da Constituição.
Perante o terreno movediço que o julgamento está a entrar, o juiz da causa, Efigênio Batista, vai defendendo a honra do convento.
A decisão que o tribunal tomou foi a requerimento do Ministério Público sob um determinado advogado. É esta a resposta do tribunal, sempre será esta.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote. Obrigado, William Mapote, de Washington, D.C. Escuta a emissão vespertina da Voz da América. O Presidente da República de Angola, João Lourenço, convocou para o dia 25 uma sessão do Conselho da República, na qual vai abordar a situação da Covid-19, o processo de auscultação pública sobre a alteração da divisão político-administrativa e preparativos do processo eleitoral de 2022. Manuel José.
Apesar do chefe de Estado ter explicado no habitual discurso sobre o Estado da Nação de que, passo a citar, a nova divisão político-administrativa não é imediatista nem eleitoralista. O projeto enquadra-se na visão futura do Executivo para um horizonte temporal mais amplo. Fim de citação. Ainda assim, o Presidente volta a trazer o tema para abordagem com os seus conselheiros. O tema não é consensual entre os analistas. A empresária Filomena de Oliveira, por exemplo, entende que o projeto é extemporâneo.
Que se vai gastar tanto dinheiro e recursos também. E numa altura se adivinham já as eleições. Não sei se faz sentido. As simetrias criadas no nosso país têm a ver. A falta de infraestrutura, quer seja de estrada, porque lá vão pôr um governo agora, vão fazer as estradas, porque é que não fazem as estradas antes? E não me parece ser a solução colocar governadores provinciais em cada canto que vai melhorar. melhorar são as competências que os nossos funcionários públicos, os nossos contratados do Estado, têm que inevitavelmente ter, porque senão é um custo desnecessário.
Na mesma linha de pensamento está o pastor Elias Isaac.
Essas províncias que serão divididas terão um controlo absoluto do partido no poder. Serão novas entidades completamente amarradas ao partido no poder. Em termos de organização, então os outros partidos da oposição não terão possibilidade nenhuma.
Há quem pense que este encontro é apenas um pretexto. O foco é outro. Assim pensa o professor e economista Tomás Cambuete.
A visão política administrativa não tem pernas para andar. Isso é impensável. Nós estamos em pré-campanha eleitoral. Existem outras prioridades para o país. Aquilo foi só uma curva. Foi uma finta que o presidente fez. O tema mais importante do Conselho da República é exatamente a presença do Zé Samacuva nesse Conselho. Para poder enfatizar que o outro é fora de questão.
A alinhar no mesmo pensamento, o jurista Pedro Capracata.
É um mero exercício de prestação de vassalagem, de um passatempo. E também é um momento para comer alguns bolos. Isso não. Ah, isto é só pretexto, se pretende demonstrar. Mas é que, de facto, o Samacuva retomou seu lugar. Não se duvida, a partir daí, que ele é, de facto, o presidente de onde está.
João Pinto é parlamentar pelo partido maioritário. Tem uma opinião diferente. O também professor universitário, com uma obra no mercado intitulada Direito Administrativo Angolano, diz que o projeto só virá para melhorar.
É sempre oportuno quando se desconcentra, quando se tira o poder do centro para a periferia. Os recursos podem ser escassos, mas terão que ser repartidos na escassez e nas necessidades. E também vai gerar desenvolvimento porque vão criar infraestruturas só para aquela localidade que passa o município.
Foram apontadas para este projeto de divisão administrativa 5 províncias, Moxico e Malange, divididas em 3, Uís, Lunda Norte e Quanacubango, para serem repartidas em 2 províncias a cada. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, será indiciado por 9 crimes na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Covid, devido à condução da pandemia no país. A Voz da América entrevistou 3 cientistas políticos que acreditam, no entanto, que juridicamente a responsabilidade pelos crimes pode demorar ou não se confirmar. Edgar Maciel.
A CPI concluiu que Bolsonaro teve descaso com a vida dos brasileiros, com atraso na aquisição de vacinas e na divulgação de fake news. O cientista político Rodrigo Prando, da Universidade Mackenzie, avalia que a CPI gerou provas contundentes contra o presidente, mas que é necessário separar o impacto político do jurídico.
Se nós estivéssemos vivendo um momento de normalidade, e o Brasil está longe da normalidade faz um tempo, se nós estivéssemos numa situação de normalidade, esse relatório seria, em qualquer lugar do mundo, demolidor para encerrar a carreira política de quem quer que fosse. Infelizmente, no Brasil, a situação é outra. Tenha dúvida que o relatório vai servir para pressão política. Agora, o grande fiel da balança nisso tudo é a população. O quanto o povo, ainda a sociedade brasileira, é traumatizada, fraturada, anestesiada por esses meses de pandemia, esses 600 mil mortos, vão transformar esse relatório numa peça de pressão e vão ocupar as ruas. Isso é imprevisível.
Após a leitura e aprovação pela Comissão Parlamentar de Inquérito, o relatório será enviado para várias instâncias, como a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público nos Estados e o Tribunal de Contas da União. Já para a analista de política Deise Tchokari, a CPI teve sucesso em investigar os responsáveis pela má gestão da pandemia e acredita que é necessário deixar o pessimismo de lado na hora de avaliar a culpabilização dos indiciados.
A gente tem que lembrar que esse relatório ele provoca também uma instabilidade internacional, mostra mais uma vez que o Brasil não é um país confiável para se investir, isso tem muitas outras consequências, mas mesmo assim o relatório foi adiante, né? Então, tem que agora deixar o pessimismo de lado e acreditar que isso vai ter um futuro, que vai ter uma culpabilização. Acho que ela já começa agora com o próprio desgaste violento do presidente Jair Bolsonaro, a gente vê a repercussão isso nas mídias internacionais. Então, mesmo com todas as críticas que são válidas à CPI, ela cumpriu um papel importante, sim.
Para a Voz da América, Edgar Maciel. We'll be right back.
Médicos aqui nos Estados Unidos colocaram temporariamente um rim de porco num corpo humano e o viram começar a funcionar. Um pequeno passo na busca de décadas para um dia usar órgãos de animais para transplantes que salvam vidas. No mês passado, os cirurgiões do Centro Médico Langone, da cidade de Nova York, anexaram o órgão a um par de grandes vasos sanguíneos no corpo de uma mulher com morte cerebral, mantida viva por respirador. O Dr. Robert Montgomery, que liderou a equipa que realizou a cirurgia experimental, disse que o rim de porco teve o desempenho esperado.
So, and then all of the laboratory tests and everything that we did all looked
Então, todos os testes de laboratório e tudo o que fizemos parecia bastante normal, sabe? Em termos do que esperaríamos se fizéssemos um transplante humano. Então, há duas coisas. Nenhuma evidência dessa rejeição inicial vigorosa. E a segunda, o rim funcionou bem. Então, sabe, durante 54 horas que estivemos a estudar o rim, essas são as conclusões que podemos tirar disso. Agora, sabe, só modestas conclusões. Mas a importância de manter aquilo num ser humano, eu acho, não pode ser subestimada.
Pesquisadores trabalham há décadas com a possibilidade de usar órgãos de animais para transplantes, mas não sabem como evitar a rejeição imediata do corpo humano. A equipa de Montgomery teorizou que eliminar o gene suíno para um carboidrato que desencadeia a rejeição, uma molécula de açúcar chamada alfa-gal, evitaria o problema. A experiência de transplante de rim da Universidade de Nova York deve abrir caminho para testes em pacientes com insuficiência renal em estágio final, possivelmente no próximo ano ou dois, disse Montgomery, ele próprio um receptor de transplante de coração. Ativistas na Nigéria manifestaram-se no primeiro aniversário das grandes manifestações de rua do ano passado contra a brutalidade policial. Muitas vítimas de abusos policiais dizem que ainda não viram justiça. Ana Guedes tem os detalhes.
O irmão de Obianujo, Iliania Sidioko, tinha 20 anos em novembro de 2012, quando membros da notória Brigada Especial Antirroubo da Nigéria, o SARS, o prenderam numa festa no estado de Anambra, no sudeste da Nigéria. Foi a última vez que ela lhe pôs os olhos em cima.
Era uma dedicação infantil. Eles estavam a beber e a fazer barulho. Eles vieram e prenderam toda a gente. Isso não é razão suficiente para matar qualquer pessoa.
Ela diz que o SARS, frequentemente acusado de tortura, violação e execuções extrajudiciais, foi responsável pela morte do irmão. Questões envolvendo a unidade escalaram no ano passado, levando a manifestações de rua exigindo a sua dissolução. Dias mais tarde, as autoridades dissolveram a unidade policial, mas os protestos a nível nacional continuaram e cresceram para incluir apelos a uma melhor governação. Os protestos terminaram com um tiroteio sangrento na portagem de Lekki, em Lagos. Amnistia Internacional diz que foram mortas 12 pessoas. Esta semana, milhares de manifestantes em várias cidades nigerianas, incluindo Abuja, recordaram as vítimas da brutalidade policial um ano após os protestos em SARS. Também reacenderam os apelos para o fim da brutalidade policial. Jeji Adanagio é um ativista.
De facto, com resiliência, com confiança, podemos superar os nossos medos e podemos confrontar todas as questões que atormentam a nossa nação com o objetivo de fazer correções genuínas.
No último ano, as autoridades criaram painéis de investigação e têm vindo a oferecer restituição às vítimas. Um painel de Lagos, na segunda-feira, afirmou ter conseguido centenas de milhares de dólares de indemnização a 70 das mais de 250 vítimas que se apresentaram no Estado. Mas os ativistas, como a Cíntia Mbamalo, afirmam que o processo tem sido lento e que nenhum agente da polícia culpado de abusos foi detido.
Até que seja paga indemnização a cada vítima, como decidido pelos painéis, até que as detenções e as ações judiciais sejam aplicadas a todos os agentes indiciados pelo painel, não podemos dizer que tenha sido feita a justiça.
Enquanto as autoridades nigerianas se recusarem a fazer justiça e a prestar contas pelos crimes cometidos pelas suas forças de segurança, as agitações vão continuar.
Era Sean Bukhari, da Amnistia Internacional. Entretanto, vítimas e manifestantes dizem que as memórias e o impacto da brutalidade policial nunca irão desaparecer.
o desporto, de seguida com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Bélgica continua em primeiro lugar, seguido do Brasil e da França, que subiu para terceiro. Portugal caiu para oitavo lugar. O melhor país africano é o Senegal, em vigésimo lugar. O melhor dos palotes é Cabo Verde. Tubarões Azuis subiram para 76º. Guiné-Bissau está em 109º. Moçambique, 122º. Angola, no lugar 129. São Tomé e Príncipe está no 191º lugar, 191. Não é o último. Em África, atrás de São Tomé, está a Somália, Seychelles e Eritreia. E a nível mundial, há 19 outros países atrás de São Tomé. Quem é o último? São Marino. É o primeiro a contar do fim. Hoje, na Europa, temos muitos, muitos jogos da Liga Europa e da Liga das Conferências. Mas todos estão ainda a falar de muitos dos jogos de ontem para a Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo, CR7, a dar a vitória ao Manchester United, que esteve a perder por 2-0 ao intervalo com o Atalanta de Itália. Depois de revir a volta na segunda parte, com Cristiano Ronaldo a marcar de cabeça o terceiro e último golo a 9 minutos do fim. United comanda o grupo F com 6 pontos, seguido do Atlanta e Vila Real com 4, Young Boys da Suíça com 3. Tudo muito renhido neste grupo. O outro grande jogo de ontem foi aquele em Lisboa, em que Bayern de Munique, Bayern München, cilindrou, esmagou, surrou o Benfica por 4-0. Mas há que dizer que o Benfica esteve de igual para igual até aos 70 minutos e depois sofreu 3 golos no espaço de 4 minutos entre os 80 e 84, derrocada perante o demolidor Bayern. Perguntaram a Jorge Jesus, treinador do Benfica, se se sentia frustrado.
A frustração de levar 4 golos em função daquilo que a gente fez, ok. Agora, em relação ao jogo, não.
E JJ, será que houve algo de positivo a tirar desta que basada?
Tem coisas positivas. Tu perdeste 4-0 contra quem? Acho que foi o Bayern de Munique. Acho que foi, não sei.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica, é verdade. O jogo foi com o Bayern de Munique, que esteve sem o seu treinador, Julian Nagelsmann, que testou positivo ao coronavírus. Vai estar 14 dias de quarentena e, portanto, não vai estar no banco quando o Benfica voltar a defrontar o Bayern no próximo dia 2. Bayern comanda o seu grupo com 9 pontos, seguido do Benfica com 4. Barcelona, que ontem bateu o Dinamo Kiev, está ainda com esperanças, tem 3 pontos, mas continua a jogar muito, muito, muito mal. Ontem, o campeão europeu, o Chelsea, deu que basada ao Malmö, da Suíça. 4-0, 2 golos de penalti. Está em segundo lugar no grupo H, 3 pontos atrás do Juventus, que ontem bateu o Zenit por 1-0. O moçambicano Reinildo Mandava esteve ontem em ação pelo Lille de França, que empatou a 0 golos num jogo do grupo G, jogo com o Sevilha, que é comandado pelo Salzburg com 7 pontos, seguido do Sevilha com 3, Lille e Wolfsburgo têm 2. Tudo renhido para o segundo lugar. No basquetebol africano, a salientar hoje o início das eliminatórias da Zona 6 de acesso à Liga Africana de Basquetebol, o BALA. Ferroviário da Beira em ação hoje contra o Matero Magic da Zâmbia. Depois vai ter pela frente o Rochebois Warriors das Maurícias. E a finalizar tem pela frente o Cape Town Rangers da África do Sul. Os dois primeiros desta fase de grupos... Os dois primeiros desta primeira fase seguem para outra etapa que vai contar com um total de 16 clubes a serem escalonados em 2 grupos cada.
Hoje nas notícias em destaque, serviços de inteligência dos Estados Unidos dizem que mudanças climatéricas já aumentam os riscos de segurança para o país. Base americana no sul da Síria atacada com drones e Etiópia leva a cabo novos bombardeamentos à capital de Tigray. A produção foi de Lio Sahilo, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe a continuação de uma ótima escuta. Os próximos 30 minutos com o Álvaro Lugier Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 21 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Dan Brown. Títulos de atualidade mundial, serviços de inteligência dos Estados Unidos dizem que mudanças climáticas aumentam riscos de segurança para o país. Base americana no sul da Síria atacada com drones. Exército da Etiópia volta a bombardear a capital do estado de Tigray. Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha. Mais à frente, o tema de hoje, o suicídio. Entretanto, comecemos com as reportagens nesta reta final desta emissão da Voz da América de 21 de outubro. Em Maputo, o Tribunal Judicial da cidade capital do país suspendeu por 5 dias as audições do caso das dívidas ocultas por causa das mudanças provocadas pelo afastamento de Alexandre Chivale, advogado de defesa de António Carlos do Rosário, antigo presidente do Conselho de Administração das 3 empresas criadas no projeto de defesa da costa marítima e que desfalcou o Estado moçambicano em 2,2 mil milhões de dólares. Entretanto, advogados que, tal como Chivale, são funcionários públicos, questionam a posição do juiz. William Apote está a acompanhar o julgamento na capital moçambicana.
Foi o dia mais curto no tribunal que julga o caso das dívidas ocultas. Naquele que devia ser o 8º dia de audição de António Carlos do Rosário, o juiz decidiu dar um recesso de 5 dias a pedido de Isácio Imanjan, o advogado que assume a defesa do antigo dirigente das empresas do Calote.
Iria requerer a boa diligência do tribunal no sentido de conceder uma interrupção como mandatário do Correio António Carlos do Rosário, julgo preponderante para preparar a defesa.
Mahanjan assume a defesa de António Carlos do Rosário após o afastamento de Alexandre Chival por alegada incompatibilidade. Chival, denunciado no tribunal como membro da secreta, foi afastado porque, para o tribunal, sendo agente do Estado, não pode advogar contra o Estado. Não sendo caso único, a questão já levanta rebuliço no tribunal. Salvador Nkamate levanta a poeira.
Porque não é nossa intenção participarmos ilegalmente dos trabalhos desta audiência e também não pretendemos andar a socapa nesta tenda, escondendo-nos do que somos. Queríamos aqui aproveitar essa oportunidade para também clarificarmos se o requerimento que foi feito ao Dr. Alexandre Chivale será feito para os demais que são funcionários públicos, como é o nosso caso, ou era a situação específica do colega Dr. Alexandre Chivale.
A Ordem dos Advogados, através do antigo bastonário Flávio Menet, apoia o argumento.
Corremos o risco de estar a dar tratamento diferenciado aos colegas, violando um princípio fundamental da Constituição.
Perante o terreno movediço que o julgamento está a entrar, o juiz da causa, Efigênio Batista, vai defendendo a honra do convento.
E continuamos a falar de Moçambique. O Fórum de Monitoria do Orçamento, que agrupa várias organizações da sociedade civil, exige ao Credit Suisse o cancelamento total das dívidas ilegais de 2,2 mil milhões de dólares que Moçambique contraiu no âmbito do projeto para a proteção da zona económica exclusiva do país. A reação daquela organização em comunicado surge após o anúncio de que o Credit Suisse teve má conduta no processo e vai pagar cerca de 475 milhões de dólares às autoridades americanas e britânicas para resolver os encargos relacionados com as ofertas de títulos das chamadas dívidas ocultas de Moçambique. O banco russo VTB também chegou a acordo com as autoridades americanas. Ramos Miguel desenvolve este posicionamento do Fórum de Monitoria do Orçamento.
O Fórum de Monitoria do Orçamento, uma plataforma que agrupa várias organizações da sociedade civil, liderado por Adriano Vunga, diz que claramente os acordos são prejudiciais para Moçambique.
Nós vamos lutar contra isso, porque nós estamos contra esse tipo de acordo com as agências do Norte, porque o país prejudicado foi Moçambique. E se for a ver o acordo entre entidades do Norte global, e o que se dá para Moçambique é apenas um quinhão pequenino. Isso mostra novamente que esse é um acordo entre as grandes potências que prejudicam claramente o interesse de Moçambique e particularmente da população moçambicana, que foi ela que foi lesada em demasia. Então, não estamos contra isso.
Mas o trabalho das organizações da sociedade civil não visavam esse objetivo?
É verdade que o próprio FMO fez um trabalho importantíssimo de que isso resultou, mas estamos contra o resultado, digamos assim, porque ele não favorece a Moçambique. Isso prejudica a posição até de Moçambique em relação aos demais processos. Mas claramente o assunto de Moçambique é contra a Credit Suisse e Moçambique, mais uma vez, fica provado que não deve nada à Credit Suisse porque os acordos resultaram dessa fraude toda. Em termos legais, Moçambique deve ficar imediatamente isento de pagar essa dívida porque ela não existe, porque ela resulta de processos fraudulentos.
E como é que fica o processo movido pela Procuradoria-Geral da República contra o Credit Suisse particularmente?
Ele tem que prosseguir com tanta força, porque o que aconteceu reforça a posição de Moçambique, que Moçambique não deve nada, o povo moçambicano não deve nada, isso deve imediatamente ser anulado.
E no caso concreto do Credit Suisse, o que é que se pretende com este acordo, na sua perspectiva?
O acordo visa a Credit Suisse que precisa limpar a sua imagem pública, mas não pode limpar a sua imagem pública prejudicando o Moçambique.
Entretanto, o economista Lucas António considera que esses acordos obrigam o Estado moçambicano a trabalhar no sentido de aliviar a dívida, uma vez que o Credit Suisse assumiu a sua culpa nesse processo das dívidas ocultas. Para aquele economista, as organizações da sociedade civil devem ser felicitadas porque, de alguma forma, esses acordos resultam da pressão que elas exerceram sobre o Credit Suisse, a quem exigiram, inclusive, que fossem responsabilizados os gestores do banco envolvidos neste processo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em Cabo Verde, o presidente eleito José Maria Neves toma posse na primeira semana de novembro e hoje encontrou-se com o chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca. À saída, reiterou a prioridade dele de que o país, neste momento, deve recuperar-se da economia. Garantiu que vai assegurar estabilidade institucional e política e, no imediato, disse que vai ajudar a combater os efeitos da seca que abate sobre o arquipélago este ano. Tenho dito desde a campanha eleitoral que serei um presidente que une, que cuida, que protege, mas sobretudo um presidente que vai garantir a estabilidade institucional e política, que é um recurso estratégico para o país. Vai colaborar com o governo, com as autoridades locais, com Cabo Verde, para que encontremos as melhores soluções, afirmou José Maria Neves, após reunir-se no Palácio Presidencial da Praia com Jorge Carlos Fonseca para preparar a transição. Após este primeiro encontro com Fonseca, José Maria Neves disse ainda aos jornalistas que a Assembleia Nacional deverá anunciar nas próximas horas a data da cerimónia de posse a ter lugar nos primeiros dias de novembro. Neves disse que pretende convidar todos os chefes de Estado da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Cplp, e da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, além de várias personalidades nacionais e internacionais.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta quinta-feira, 21 de outubro. É dia de perguntas à doutora Graça Matzinha, uma rubrica assinada por Ana Guedes. O tema de hoje é o suicídio.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, semanalmente a conversa com a doutora Graça Matinha. E hoje vamos falar de um tema, eu diria, algo delicado, mas já lá iremos. Antes de mais, doutora, como está?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos amigos também estejam a gozar de boa saúde.
Doutora, dissemos que é um tema delicado. Vamos falar de suicídio. Porquê? Doutora, estamos na altura em que se comemora mundialmente a Semana de Prevenção do Suicídio. Doutora, suicídio, o que é que pode levar as pessoas por esse caminho a optarem pelo suicídio, doutora?
Olha, Ana, tal como a Ana disse, este tema do suicídio é um tema bastante delicado e igualmente importante. Muitas vezes, quando nós olhamos para o suicídio, ou de cada vez que ouvimos dizer que fulano ou cinclano suicidou-se, nós temos sempre uma tendência de julgar, não é? Nós temos sempre uma tendência de julgar e não compreender o que é que poderá ter acontecido até a pessoa levar ao suicídio. Mas é de facto um problema importante de saúde pública, tanto que a cada ano estima-se que cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio. E infelizmente, de cada vez que há um suicídio, há muitas outras pessoas que tentaram suicídio. E só para nós termos ideia do quanto essa problemática do suicídio é importante, principalmente entre os jovens com idades entre 15 e 29 anos. Portanto, é um problema de saúde importante que muitas vezes passa de forma despercebida. E o que é isto de suicídio? O suicídio é nada mais, nada menos do que o ato de causar a própria morte de forma intencional. Portanto, a pessoa para, pensa e intencionalmente ela termina com a sua vida. Mas muitas vezes para a pessoa tomar uma decisão dessas há uma série de fatores que concorrem para que isso aconteça. Não é que a pessoa simplesmente acordou e suicidou-se. Há uma série de coisas que podem levar essa pessoa a esse comportamento. Respondendo concretamente à sua questão, o que é que faz com que as pessoas pensem em tirar a vida? O que é que faz com que as pessoas se suicidem? Muitas vezes estamos diante de uma pessoa que tem algum problema e que acredita que não existem soluções para os seus problemas. E esta pessoa, algumas vezes, também pode ter algum desequilíbrio emocional e todos estes fatores fazem com que a pessoa decida por tirar a vida. Alguns dos fatores mais importantes que favorecem a este tipo de pensamentos e tentativas de suicídio incluem a depressão. A depressão é uma das principais causas de suicídio, porque a pessoa fica com um sentimento de tristeza e solidão muito intenso e acha que a única forma de se livrar daquilo é se suicidando. Mas também temos problemas de caráter amoroso, problemas familiares, como perda dos pais, separação, brigas frequentes. Isto também pode fazer com que a pessoa comece a sentir-se muito angustiada e comece a pensar em tirar a vida. O uso de drogas ou álcool também pode favorecer o suicídio, porque algumas pessoas, quando entram nas drogas ou no álcool, é para esquecer os problemas. E nesse tentar esquecer os problemas, a pessoa pode pensar em ir ao suicídio, que na ótica da pessoa pode ser a forma mais fácil. Os traumas também podem levar ao suicídio. O diagnóstico de doenças, por exemplo, doenças limitantes, como tumores, doenças que não têm cura, como HIV, pode fazer com que as pessoas também tenham este pensamento suicida e efetivamente tentem ou consigam cometer o suicídio.
Doutora, uma das coisas que se diz é a dificuldade que as pessoas têm em falar sobre isso porque não querem ser apelidadas de doentes mentais, perturbados, desequilibrados. Todavia, existe exatamente esta chamada semana de consciencialização para o suicídio, exatamente para mostrar que não é as pessoas não estão desequilibradas, as pessoas passam um período da sua vida em que têm uns problemas que precisam de resolver. E desde que é normalmente com ajuda. Só que nem sempre é muito fácil de pedir ajuda e muitas vezes não é fácil também dar ajuda. Como é que se pode pedir ajuda e como é que se pode dar ajuda?
Olha, Ana, primeiro eu penso que nós, como sociedade, temos um papel muito importante no apoio psicossocial a estas pessoas que sofrem depressão ou qualquer doença que possa levá-las a pensamentos suicidas.
e temos que dar todo o apoio. É verdade que nem sempre é fácil identificar ou saber que esta ou aquela pessoa tem tentativa de suicídios, mas, por exemplo, nos casos em que nós sabemos que esta pessoa é uma pessoa que seja deprimida, é uma pessoa que seja passar por uma situação difícil, é muito importante que nós procuremos conversar com a pessoa, não tanto entrando para o lado do suicídio, mas tentar compreender um pouco sobre as emoções que esta pessoa sente, os pensamentos que esta pessoa tem, porque essas pessoas muitas vezes só precisam mesmo de alguém para que lhes ouça e que lhes apoie naquilo que estejam a sentir. Portanto, é muito importante que, como sociedade, nós não olhemos para essas pessoas que têm um determinado desafio, um determinado problema, de forma estranha ou de forma estigmatizante. Nós temos que ser um pouco empáticos e procurar conversar um pouco com a pessoa, entender um pouco a situação pela qual a pessoa está a passar. E na eventualidade de notarmos algum comportamento que nos leva a pensar que essa pessoa tem um pensamento ou tem uma tendência suicida, aí também temos que agir de forma a ajudar esta pessoa a encontrar outras soluções para resolver os problemas que a pessoa tem. Visto que as pessoas cometem suicídio, muitas vezes, antes de cometer o suicídio, fazem um plano, procuram um método para o suicídio e até fazem tentativas. Então, se nós já sabemos que é uma pessoa que já teve uma tentativa ou duas tentativas, nós temos que estar muito mais perto desta pessoa e ajudar-lhe a encontrar apoio especializado com psicólogos, psiquiatras ou outro tipo de profissionais que pode ajudar nestas circunstâncias.
Doutora, aqui nos Estados Unidos, o suicídio mata por ano cerca de 47.500 pessoas e diz que é a 10ª causa de morte nos Estados Unidos. Portanto, é uma situação complicada, é uma situação trágica, mas que pode ser evitada. Há sinais exteriores, por exemplo, comportamentais, que nós possamos detectar alguém que pode estar numa situação mais próxima do suicídio? Nós sabemos que qualquer um de nós passa, por vezes, em períodos da vida, por alguma ansiedade, alguma depressão, um momento menos bom da vida, mas nem toda a gente, nem todos nós optamos por essa via. Algum sinal exterior que nos possa, sinais exterior que nos possa dar alguma indicação, para além de nós sabermos, termos conhecimento que essa pessoa já atentou anteriormente contra a vida?
Sim, há alguns sinais que as pessoas podem apresentar. Pessoas que, por exemplo, tenham mudanças repentinas de humor, sejam bastante agressivas, estejam deprimidas e que usam algumas frases que podem sugerir o suicídio. Por exemplo, a pessoa diz, mas eu quero morrer, tenho vontade de morrer, não tenho vontade de viver. São alguns sinais que devem nos servir de alerta. Entretanto, apenas identificar os sinais não é suficiente. Por isso mesmo é importante ter esta ajuda profissional com um psicólogo ou psiquiatra que vai ajudar a definir estratégias para parar de pensar em tirar a vida. Portanto, é preciso sim ter esta atenção, este acompanhamento médico, para além de outras ações, como fortalecer o vínculo com a família, os amigos, que isto tudo pode ajudar a dissipar esses pensamentos suicidas. É verdade que essas pessoas algumas vezes fecham-se, não querem falar, sentem-se tristes, deprimidas, mas só tendo contacto próximo, só estando ali perto, é que podemos identificar estes comportamentos que possam levar-nos a suspeitar que esta pessoa tem ideias de se suicidar.
Há tratamentos disponíveis? É fácil de encontrar ajuda? Porque muitas pessoas também, quando estão a pensar, quando alimentam essa ideia de suicídio, por vezes tentam conversar com alguém e às vezes as pessoas não entendem ou não estão disponíveis. Doutora, como é que se deve reagir quando alguém diz, por exemplo, vou matar? Muitas vezes as pessoas dizem isso e não quer dizer que o queiram fazer, mas poderá querer dizer. Como é que as pessoas, como é que, por exemplo, se alguém dissesse isso, como a doutora tenta saber se é de facto verdade ou se a pessoa só, é só um desabafo?
Bem, Ana, não é uma situação muito, muito fácil de lidar e também muitas vezes não há coisas concretas que possamos fazer de imediato. Mas a primeira coisa que nós podemos fazer é tentar perceber um pouco mais com esta pessoa, porque é que ela quer se matar, não é? E só isso já pode levar ao desenvolvimento de uma conversa que faça com que tenhamos um pouco mais de entendimento e percepção da situação pela qual a pessoa está a passar. Porque, como a Ana disse, muitas vezes alguém aparece e diz que não está bem, quer morrer, e nós ignoramos, mas é preciso não ignorarmos esses pequenos sinais, porque é a partir desses pequenos sinais que nós podemos ajudar esta pessoa a dissipar esses pensamentos suicidas que tem. Portanto, temos que escutar a pessoa, temos que explorar um pouco sobre esses sentimentos que a pessoa tem através de uma conversa, mas tem que ser uma conversa empática, não podemos estar numa posição de julgar, temos que ouvir passivamente e tentar entender um pouco sobre os desafios que esta pessoa está a passar. Sentindo que nós não estamos capacitados para ajudar integralmente, nós temos que procurar ajuda médica, temos que procurar ajuda de um psicólogo, um psiquiatra ou qualquer outra pessoa que possa apoiar nesta condição, porque é uma daquelas condições que é preciso agirmos rapidamente para podermos ajudar esta pessoa, porque de outra forma, numa questão de horas, a pessoa pode cometer o suicídio e aí ficamos com todo um sentimento de culpa e podíamos ter feito alguma coisa para evitar essa situação. Então, o mais importante é não sair do lado da pessoa, manter um acompanhamento à pessoa e procurar esta ajuda de um profissional que possa tratar adequadamente este tipo de situações.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir por esta semana em que estivemos a falar de suicídio. Nós vamos voltar para a semana. Até lá desejamos a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a 8 dias. Até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais preciso que nós temos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
O Diretório de Inteligência Nacional dos Estados Unidos disse que o aquecimento global vai aumentar tensões geopolíticas e riscos para a segurança nacional dos Estados Unidos. Numa nova estimativa nacional dos serviços de inteligência, o relatório disse que o Afeganistão, Índia e Paquistão são 3 dos 11 países considerados de altamente vulneráveis em termos da sua capacidade de prepararem e responderem a crises ambientais e da sociedade causados pelas mudanças climatéricas. Os outros países mencionados são o Myanmar, Iraque, Coreia do Norte, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua e Colômbia. O documento diz ainda que as mudanças climatéricas provavelmente irão aumentar o risco de instabilidade em países da África Central e avisa sobre o aumento de concorrência estratégica na região do Ártico. Entretanto, hoje, o presidente russo Vladimir Putin apelou à cooperação internacional para se fazer face à crise climatérica. Ontem, o Kremlin anunciou que o presidente russo não vai participar na cimeira sobre o clima a realizar na Escócia. Uma base no sul da Síria, usada por forças americanas, foi hoje alvo de um ataque cuja origem não foi, contudo, revelada. Um porta-voz do Comando Central americano disse ter ocorrido um ataque deliberado e coordenado contra a base de Al-Tanf, que envolveu o uso de drones e fogo indireto. Não houve baixas entre as forças americanas ali estacionadas. A base foi usada nas operações para se destruir o Estado Islâmico. A Força Aérea da Etiópia levou a cabo hoje mais um bombardeamento à capital de Tigray, Mekele, disse um porta-voz do governo. O porta-voz disse que o ataque teve como alvo um centro de treino militar numa antiga base das forças militares etíopes na região. Os ataques aéreos dão-se ao mesmo tempo que se intensificam os combates na região de Amara, no norte da Etiópia, onde forças governamentais lançaram uma ofensiva na semana passada para tentarem recuperar terreno ocupado pelos rebeldes Tigray. Os rebeldes dizem que, na realidade, as suas forças estão a avançar, aproximando-se das cidades de Dessie e Kumbulcha. Um porta-voz do governo disse que as populações das regiões de Amara e Afar se estão a mobilizar para defenderem os seus territórios dos combatentes de Tigray. A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas acusou hoje o Sudão do Sul de perseguir ativistas, jornalistas e as suas famílias, limitando as suas atividades, interferindo no seu trabalho e nas suas finanças. Numa chamada declaração de preocupação, a Comissão disse que essas ações estão a impedir o já lento processo de se tentar alcançar a paz entre facções em luta no país e sufocam também a opinião pública, que é crucial para se alcançar a democracia. O governo rejeitou as acusações, descrevendo-as de mentiras e acusando os funcionários da Comissão de Direitos Humanos da ONU de elaborarem relatórios controversos para poderem manter os seus empregos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A região de Tigray, na Etiópia, e as regiões vizinhas de Afar e Amhara estão no meio de um desastre humanitário, resultado de mais de 10 meses de combates entre grupos rebeldes que apoiam a Frente de Libertação do Povo Tigray e as Forças de Defesa Nacional da Etiópia. Na atualidade, cerca de 400 mil pessoas passam fome, enquanto mais de 4 milhões enfrentam insegurança alimentar aguda. No entanto, ao mesmo tempo, o governo etíope cria obstáculos para a entrega de ajuda que salva vidas. De acordo com as Nações Unidas, o governo etíope permite a entrega de apenas cerca de 10% dos suprimentos necessários para manter viva a população civil. Para piorar as coisas, o governo etíope expulsou 7 funcionários da ONU, acusando as Nações Unidas de se intrometerem nos assuntos internos da Etiópia. Entre os expulsos, estão responsáveis de agências da ONU que prestam assistência para salvar vidas na Etiópia. Ao chamar a atenção para a crise humanitária atual, um alto funcionário do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos levantou preocupações sobre a situação dos direitos humanos. O governo dos Estados Unidos condena, nos termos mais fortes possíveis, a ação sem precedentes do governo da Etiópia de expulsar os líderes de todas as organizações das Nações Unidas envolvidas em operações humanitárias em andamento, disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. Concordamos com os líderes da ONU. Esta é uma mancha na nossa consciência coletiva e deve parar, acrescentou. A ação segue a divulgação de relatórios que alertam que centenas de milhares de pessoas morrem à fome no norte da Etiópia. Estamos profundamente preocupados que esta ação revele um padrão do governo etíope de obstruir a entrega de alimentos, remédios e outros bens que salvam vidas àqueles que mais precisam, afirmou. O presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva no início deste mês que permita ao governo dos Estados Unidos impor sanções financeiras àqueles que prolongam o conflito no norte da Etiópia, advertiu a porta-voz Jen Psaki. Não hesitaremos em usar esta ou qualquer outra ferramenta à nossa disposição para responder de forma rápida e decisiva àqueles que obstruem a assistência humanitária ao povo da Etiópia, concluiu a porta-voz da Casa Branca. O secretário de Estado, Antony Blinken, por seu lado, sublinhou: convocamos a comunidade internacional a empregar todas as ferramentas apropriadas para exercer pressão sobre o governo da Etiópia e quaisquer outros atores que impeçam o acesso humanitário. Ele concluiu: instamos o governo da Etiópia a trabalhar em colaboração com a ONU e os parceiros internacionais para permitir e facilitar o acesso humanitário seguro e desimpedido a todos os necessitados. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 21 de outubro. De todos se despedem Dan Brown e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.